Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar.
Quanto tempo temos?
7 dias.
NGFcast de Eternos vai começar daqui a instantes. Lá.
E eu já vou colocar meu pra gravar agora.
Teste, teste, som.
Não, não é. É aqui.
Gravando.
Aqui, gravando. Ah, gravando. Vamos lá.
Calma aí, meu tá abrindo ainda.
Vamos lá. Todos os erros. O nosso tradicional, já tá tradicional, né, Murilo? O NGFcast Live já está ficando tradicional no NGF. A gente só grava o NGFcast nas lives de sexta-feira. E é muito bom, porque pra quem quiser ver como é o NGFcast sem edição nenhuma.
Como é feito, é isso.
Exato. É essa loucura. Quando tu vai ouvir, tá bonitinho editado, as falas estão tudo no lugar em ordem. Aqui é uma bagunça total. É uma maravilha.
Tem todos os insertes de áudio.
É. Tem aqui vírgula é sonora, grosso, não tem. Né? É o grosso. Aqui é o grosso que vai entrar em você, porque não é?
É o grosso.
Lembrei agora de Conta Comigo. Vem chupar meu grosso. Ele fala assim mesmo. Dublagem clássica. Ele fala. Vamos lá. Tem tudo a ver com Eternos que a gente vai comentar agora. Lá, Eternos. Eternos pronto. Vai começar. Preparado para a apresentação?
Lá, tudo pronto.
Lá.
E seja Eternos, vamos lá.
Exato. Podia deixar pra sua abertura, pô. É? Passou o carro aí.
Passou a moto.
3, 2, 1. Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e bora pra mais um filme de heróis genéricos da Marvel!
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de Eternos, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E a única decepção de Eternos é que não aparece ninguém de terno.
Eu não esperava. Adriano tá demais, com as piadas pra ser nossa. E estamos hoje com Murilo pra acompanhar a gente. Somente o Murilo, a enciclopédia Marvel.
Fala galera da NGF Cast, vamos falar aí sobre os Eternos, esse filme que abre bem mais o universo cósmico, místico da Marvel. E se alguém souber onde tá o Kingo no final do filme, vocês me avisam também, porque o cara deu uma sumida.
Kingo Kongo?
Sabe o que ele fez, né? Isso.
É, ele mesmo. E vamos lá, gente. Vamos começar falando de Eterno.
Será que ele votou no Bolsonaro, será?
Olha aí, política.
Ele fica
política
fazendo as arminhas assim, ó. Fica fazendo as arminhas.
Não, assim, ó. Não vamos comentar muito. Ah, é o Yusuke da Marvel, né, Adriano? O Yusuke indiano.
Isso, exatamente.
Solta várias ligas. Tem uma cena que ele concentra o golpe, né? Vamos comentar depois.
Aí dá um Kamehameha lá, né? Hadouken.
É. Assim.
Eu achei que ele fosse gritar Hadouken.
Eu também. Nem na dublagem falou. É. Não falou Legano, falou Hadouken, não sei porquê. Perdeu uma oportunidade.
Coloca aí os insertzinhos lá. Olá. Olá, viajante. Venha comprar a sua Forge online.
Que propaganda. Spots do NGF Cast. O Murilo tá ligado. O Murilo é uma pessoa que ouve
mas
todos os episódios.
Porra. Vai. Isso completo, cara.
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/NGFcast e o link do PicPay é picpay.me/NGFcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. E ainda utilize nosso cupom 20NGF Sem Limites nas compras a partir de R$ 999,90 para 20% de desconto. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção. Agora, só falta você.
Anuncie na NGF. Divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo. Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Vamos lá, vamos começar, gente, falando dos Eternos. Vocês conheciam os personagens dos quadrinhos? Vocês já leram Eternos ou já viram alguma animação a respeito? Eu confesso pra vocês que não sabia da existência desses personagens aí. Tô por fora.
Olha, eu conhecia muito de longe, assim, muito de longe mesmo.
Em games, Adriano? Já viu em games?
Não, nem games, nada.
Também não.
Mas nunca peguei um quadrinho de Eterno nem nada, não. Talvez o Murilo tenha.
É, talvez.
É, eu já li. Eternos, ele é uma equipe formada pelo... Criada, né? Pelo Jack Kirby.
Jack Kirby. Isso, ele criou Jack tudo,
logo,
né, Murilo?
Quando, ele é foda. Exatamente. Logo quando, se eu não me engano, ele saiu da DC. Na DC ele tinha criado os Novos Deuses lá, que é a galera do Darkseid. E depois fez os Eternos. Que é a mesma premissa, né? Então, seriam os deuses astronautas, do mesmo jeito que a DC, ela criou seus personagens como sendo deuses, Mulher Maravilha, Aquaman, o deus do mar, aí tem o Super-Homem, que seria o deus total.
Eu pergunto, seria uma cópia safada de Liga da Justiça, alguma coisa assim? Não.
Não, ele é uma cópia, mas ele é uma cópia desses novos deuses. Ele é uma cópia. Assim como o Thanos é uma cópia do Darkseid, e assim por diante, entendeu?
Entendi.
Mas é a mesma fonte que ele bebe, né? E aí, cara, eu nunca fui muito de ler Eternos, li pouquíssimas coisas, sabia da existência, por exemplo, do Icaris, da Cersei, da Tina e tal, mas eles é uma leitura bem mais pesada, não, eles não participavam de aventuras como os X-Men, como o Quarteto, ou até como os próprios Vingadores, né? Eles sempre ficaram bem restritos à área, vamos dizer assim, ao universo deles, né?
Assim como o filme, né? Eu achei a pegada um pouco diferente.
Exatamente. Né,
eu achei a pegada bem diferente dos filmes.
Totalmente isolado. Existem citações ao universo Marvel, né? Existem citações, inclusive... Até o universo DC, exatamente. Só que isso. Não aparece nenhum personagem da Marvel em nenhum momento, nem na cena pós-crédito. Nenhum outro personagem aparece como o Wong apareceu.
Você não achou esse um recurso de roteiro pra poder inserir os personagens no universo Marvel? Parecia um pouco, porque toda hora eles estavam falando alguma coisa. Toda hora estavam lembrando
assim, até somos, se não tivesse
nós somos da Marvel.
Isso. Se não tivesse isso, cara... Porque você não poderia colocar nenhum personagem cósmico. Então você não pode trazer a Capitã Marvel, você não pode trazer os Guardiões da Galáxia, você não pode trazer o Thor.
É isso que eu sinto falta,
inclusive o Thor
falta,
é até
cara.
Citado, né? Isso. Então ele teria que fazer uma aventura totalmente na Terra e sem esses personagens do meio cósmico da Marvel, né? Porque eles estão fazendo outro rolê.
Por que que não pode ter uma participação se tanto filme tem participação de outros personagens? Participaçãozinha, nem que seja uma ponta.
Eu acho que é porque poderia eles tentaram ter. Fazer um filme totalmente deslocado.
Ah, pá.
Isolado. Eles são obrigados a explicar o porquê que os Eternos não ajudaram na batalha contra o Thanos. Né? Eles foram orientados a não interferir, se a não ser que o assunto fosse um assunto de deviante. Senti falta deles explicarem melhor a origem do Thanos, que o Thanos ele tem meio sangue deviante também, por isso que ele é feio, é roxo e tem aquele queixão, né? Eu achei...
ele é feio.
Foi estupidez.
Pode crer.
Não, se você for ver, do mesmo jeito que os Eternos são bonitos, né? Os Deviantes são feios. E o Thanos, ele
principalmente
é
Angelina Deviante. Jolie, né, Adriano? Principalmente a Angelina Jolie. Aquela. Uhum. A Oriental também. Não,
e a Cersei também, é. A Dina Chan lá, né? Isso. Como ela chama?
Dina Chan,
que já havia participado do universo Marvel, ela faz a personagem no filme da Capitã Marvel e ela repete outro personagem agora, a Cersei.
É mesmo? É a primeira vez que acontece isso? Não, é a primeira vez?
Eternos.
É a primeira vez que acontece isso?
Eu acho que é a primeira vez que acontece isso, sim, cara. Eu acho que sim. Se não voltar o Charlie Cox como Demolidor, né? Mas aí ele vai estar fazendo o mesmo personagem, né?
O mesmo personagem.
Mas a Dina Chan, ela fez outro personagem dentro do universo.
Outro Marvel. Personagem,
E aí, deu
a
sorte.
Curiosidade.
E ela é praticamente a protagonista, né? De Eternos.
Ela é a protagonista, isso.
Bonito.
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
Os personagens e os poderes dele. Me elucidem aí, eu não sei nada de Eternos. Me explica aí, Murilo. Um por um.
Mas lá.
Agora então, peguei de surpresa.
Lá. Não, os personagens são os seguintes, cara. Os Eternos, então, são criações dos Celestiais. Celestiais são aqueles seres gigantescos que já apareceram já no Guardiões da Galáxia, né? Possuindo uma das Joias do Infinito. O Lugar Nenhum é a cabeça de um Celestial decapitada. Né?
Meu Deus,
tô sabendo agora. No Lugar Nenhum, lá no Nowhere, onde fica o colecionador, é a cabeça decapitada de um Celestial, né? E os Celestiais já haviam aparecido também no Guardiões da Galáxia, quando o colecionador explica o funcionamento da Joia do Poder. E os Celestiais, eles criavam esses seres chamados Eternos para que eles fossem povoando planetas e ajudando na criação das raças desses planetas. E aí, mais pra frente, a gente vai contar o que acontece depois. Primeiramente, os Celestiais criaram os Deviantes para que eles comessem, né? Eles predassem toda a vida selvagem
no sentido gastronômico da parada, né?
Isso, no sentido isso, exatamente. Antropofágico do negócio mesmo. E aí, só que os Deviantes acabaram virando os predadores alfas desses planetas ou desses locais onde os Celestiais plantavam eles, e aí eles criaram uma raça superior aos Deviantes, que são os Eternos, para combater os Deviantes e deixar a população desses planetas crescendo e se desenvolvendo, inclusive ajudando eles a se desenvolverem. A gente tem aí o Fastos, né, que ajudou a construir ferramentas, a própria Cersei ajudou ensinando a agricultura, ensinando os costumes e tal, para que a raça humana...
Murilo, isso aparecia em filmes em flashbacks, né?
Exatamente. Muito antigamente. Na Idade da Pedra ainda, né? Eles foram...
Eles são imortais, né? Eles são imortais, no caso. São eternos. Por isso,
eles morrem... eles morrem, só que eles são eternos. A não ser que você mate eles, eles vivem eternamente, vamos dizer assim, né?
A menininha, a mais novinha, passa um drama de não envelhecer.
Envelhecer, exatamente. E aí depois no filme é explicado o porquê, daqui a pouco a gente fala. Vamos falar então dos personagens. O principal deles aí, o líder militar deles, o Icaris, que foi interpretado aí pelo Richard Madden, que a gente reconhece ele como o Stark lá, como é que ele chama lá?
Rob Stark.
Rob Stark, isso. Filho do Ned Stark. Ele é o Icaris. Icaris é o Superman, vamos dizer assim, né? Ele consegue voar, tem super força e tem esses raios cósmicos saindo pelos olhos, né?
A própria diretora falou que se baseou no Henry Cavill, né?
No Superman do Zack Snyder, exatamente, a fazer, pra montar. E o Richard Madden tem esse carisma de uma porta, exatamente o mesmo carisma que o Henry Cavill tem.
Ele como é o Superman, né? Cara, ele me lembrou, sabe o quê? O Ciclope dos filmes do X-Men.
Nem a notoriedade de uma porta nenhuma, cara.
Você achou, Adriano? Porta... Parecia que ele tava olhando pro nada toda hora. Sei lá.
Não, eu gostei dele.
O Henry Cavill, acho que tem mais carisma. E apesar de ser uma porta também.
Ele é bem diferente mesmo, né? Com relação a qualquer coisa, né? E pra quem já conhece o trabalho dele, né, em Game of Thrones, o cara sabe atuar, né? Então, ele foi bem dirigido aí, acho que ele fez aí o que o diretor queria nisso aí.
Ele foi planejado pra ser isso mesmo.
Exatamente, eu também acho que sim.
Entendi. Então vamos lá,
então,
solta aí.
Acho que...
Mais tarde a gente fala o que ele aprontou no filme.
É, vamos lá.
Vamos falar os poderes só. Os poderes e a habilidade dos personagens.
O próximo é o par interessante, o par romântico dele, que seria a Cersei, representada pela Dina Shan. E ela tem... o poder dela é de transmutar as coisas. Ela só não pode interferir em seres vivos. Então ela transforma pedra em água e assim por diante. Terra em água, em outras substâncias. Ela transforma ônibus em pétala de flor e assim por diante.
Agora que você falou, teve uma cena que ela transformou alguma coisa em pássaros, eu acho.
É, se eu não me engano, eu tinha atacado uma pedra nela e ela transforma em pássaro, se eu não me engano.
Mas não é estranho, porque
ela... Mas ela não pode transformar um ser vivo em alguma coisa, mas alguma coisa em um ser vivo ela consegue. Então, que ela faz,
entendi. Então, aí tá certo. Entendeu?
A próxima protagonista do filme é a própria Angelina Jolie, que aí representa a... Que é a...
Angelina.
Do mesmo jeito
tá bem.
Isso, o Icarus é o líder militar, tá muito bem, tá muito bem. Ganhou 20 milhões pra fazer desenho e olhar pro nada. É, do mesmo jeito que o Icarus é o líder militar, a Tina é a guerreira. Ela produz armas de luz e ficaram muito bonitos, tanto a fluidez com que ela faz as armas, ela troca de uma espada pra uma lança, de uma lança pra um escudo, ficou muito bonita essas armas dela. A Angelina Jolie tá muito bonita mesmo no filme e caracterizou muito bem a personagem, cara. Eu gostei bastante dela como
atriz. Eu gostei dela também. Olha...
Para. Ela é literalmente a deusa Atena, né?
Exato.
Tanto é que eles fazem, eles chamam ela em alguns momentos de Atena e ela corrige, né? Não, por favor, só Atena.
Isso aí eu ia falar um pouco mais pra frente da relação desses personagens, porque a que eu vou falar agora, que é a Sprite, né, a Duende, tem a capacidade de fazer hologramas, né?
Ilusões, né?
Ilusões, exatamente. E ela é responsável por contar as histórias para a humanidade. Então ela coloca várias vezes os Eternos como sendo os próprios deuses que a gente conhece. Exatamente como o Adriano falou, a Tina ela é conhecida como a deusa Atena, porque ela viveu na Grécia e a Sprite conta a história dela. O Ícaro, aquele ser também da mitologia grega que voa com asas de cera próximo
ao sol
e acaba morrendo. E o Icarus, né? O Fastos, que é o construtor dele, é Hefestos, que é o construtor também lá do Hades, né? A personagem da Makari, que é da Lauren Ridloff, que é a velocista, nos quadrinhos ele é um homem, no filme ela é uma mulher, e é uma atriz deficiente auditiva, ela seria Mercúrio, Makari Mercúrio, que é quem tem a super velocidade, e o que eu fiquei sabendo agora, lendo sobre, cara, é que ela que desenvolve a língua de sinais e ensina para a humanidade como usar a língua de sinais.
Sensacional.
A língua de sinais americana, cada língua de sinais aqui no Brasil é a Libras, né? Isso. Cada país tem a sua linguagem. Ela não é mundial, cada país
tem a sua. Por isso que eu não entendi nada, não tinha legenda. Tu vê, né, Murilo? Nada se cria. Tudo se cria, baseado na mitologia grega. Puta que pariu.
Exatamente. Aí a gente tem também o Gilgamesh, que é o tanque da equipe, né? É o ator Madon
Seok. Esse daí é o Bolo Jung dos anos 2010, né? Qual ano a gente tá? Um japonês, um oriental, parrudo, né? Forte pra caralho. Sim. Caramba.
E ele cria duas manoplas na mão, né? Pra dar socos. Eu tentei ver, cara, e tentar reparar se a manopla que ele cria é exatamente igual a manopla do Thanos. Mas eu não consegui achar nenhum close, cara, que ela ficasse em destaque pra ver. Mas me lembrou como as manoplas do Thanos.
O Murilo tentou dar o close no cinema, mas não conseguiu. Não conseguiu.
Exatamente. É porque eu tirei foto.
É.
E o Gilgamesh, ele acaba tendo um interesse amoroso na Tina, né, na Angelina Jolie, mas não tão até sexual quanto o do Icarus com a Cersei. Ele tem já uma coisa mais de proteção. Tanto é que no filme acontecem algumas coisas com a personagem da Angelina Jolie, com a Tina, e ele acaba se tornando tutor dela e acaba cuidando dela. O próximo personagem aí que a gente já falou é o Fastos, criado, é interpretado pelo Brian Tyre Henry, que a gente viu também lá em Godzilla vs. Kong. Ele é o mecânico, o criador da equipe. Ele que cria toda a tecnologia.
Sabe onde eu vi também, Murilo? Esse ator? Ah. No filme novo do Chuck, ele é um policial. O filme mais novo do Chuck que tem. O Chuck horroroso que tem. Ele é um policial ali. Assiste, Adrian, é bom.
Próximo personagem é o Druig, ou Druida, né? É interpretado pelo Brian Cunningham. Ele tem a capacidade de implantar memórias nas pessoas e também ilusões, mas controlar a mente das pessoas. É, foi uma pegadinha no filme que eu achei que ele fosse ser o vilão e a gente descobre que rapaz, ele não é.
Não revele ainda. Quase. Reveraremos no final.
Depois disso, já falamos da Makari, agora vamos falar do Kingo, que é o Kumail Nanjiani. Ele solta rainhos com a mão. É um personagem que eu tava achando um dos mais legais, cara. Também dá um Hadouken também, o Kamehameha. É um dos personagens que eu tava achando mais legal e de repente ele some, cara. Na hora do...
Some o cameraman dele também, né? Cadê?
Que ele tem um mordomo, né? Filmando. Que ele é um astro de Bollywood, né?
Ele é um astro de Bollywood. É maravilhoso.
E aí a gente tem a líder espiritual, vamos dizer assim, que representada, interpretada pela Salma Hayek, que é a Ajak. Ela é quem dá as orientações para todos os Eternos em como eles devem se portar e ajudar a humanidade. E ela tem o contato direto com o Celestial, que implantou eles ali. Então ela é a única Eterna que consegue conversar direto com esse Celestial e passa aos Eternos de como eles devem se portar frente à humanidade. E aí, esses são os personagens apresentados, né? E aí a gente pode já passar para poder falar do desenrolar da história, que aí começa filme deles.
Né? E agora, porque no Nerd teremos um show de spoilers, você que não viu ainda o filme... Pule pra frente, vá pra nossa nota, que terá spoiler também, ou então deixa pra ouvir o NGF Cast depois que você
vai
ver o filme.
Vai assistir o filme, depois volta e assiste, porra.
Depois você ouve.
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
Temos que achar os outros.
Não vejo alguns deles há séculos.
Oi.
Olá.
E aí, temos um filme, gente. Vamos falar da história. O que vocês acharam do filme? Vamos botar os pingos aí. Gostaram?
Começou o Adriano, então, porque eu já falei demais. Vamos lá.
Ah, falou muito. Mas ele tá falando demais.
Cara, gente, eu gostei pra caramba do filme, fugiu totalmente do lance.
Lembrando que tem um review de cabine do Adriano aí, em algum lugar no nosso canal, procure aí.
Fugiu totalmente da fórmula Marvel, né, daquele jeito da gente ver o filme.
Piada o tempo todo, né?
Isso, piada o tempo todo. As piadas estavam bem reduzidas, bem reduzida mesmo, bem poucas piadas, né? Eram mais momentos de quebra de gelo, né? De descontração. Piada, eu acho que é uma palavra muito extrema, né? Então era mais um momento de descontração mesmo, assim, que rolavam, né? A fotografia dela é incrível, né? Tem uma ausência de fundo verde bem maior, né, nesse filme, mais cenários reais, né?
Luz real, luz natural.
Luz natural, o que possibilita ainda mais a fotografia da Chloe Zhao. de abrilhantar mais o filme, né? O figurino deles eu achei bem bacana também, né? Tava aquela uma vibezinha assim de Power Rangers pra eles em alguns momentos, né? Que tinham as cores predominantes nos figurinos, né? E é um elenco muito bom, velho, assim, que eles, você, pra mim, eles funcionaram muito bem, cada um deles tem a sua dualidade, né, eles são bem desenvolvidos, cada um tem seus problemas e você vê esses problemas, né,
esses conflitos deles,
como tu falou da menininha lá, da Duende, né, que lembra... A garotinha lá do Entrevista com o Vampiro, né? A Kirsten Dunst. Uma adulta presa no corpo de uma criança, né? Querendo ser adulta, querendo fazer coisa de adulto. A gente vê ela lá no filme projetando uma forma adulta dela lá, tentando paquerar e não consegue.
E aí no filme ela é comparada até com a Sininho do Peter Pan, né?
Isso, pode crer.
Ela, eu achei muito legal essa analogia que eles fizeram.
Eu também adorei. E foi isso que eu achei. E vamos lá. O que mais?
Como eu falei, né?
Teve a participação do Kit Harington também ali, né? Que eu achei que ele fosse ter uma participação um pouquinho maior, mas foi bem pontual mesmo ali.
Qual personagem você tá falando, Adriano?
O Danny Whitman. Mas mais lá pra frente a gente fala melhor dele.
Vamos lá. Então, eu achei o filme bom também. Não é um dos melhores da Marvel. Eu acho que eu já tô um pouco vacinado com filmes de heróis. Eu já tô um pouco enjoado até. Não sei se o motivo. Não sei se é porque eu não vi num cinema muito bom. Pode ser isso também. Mas enfim. Eu achei que tem filmes melhores da Marvel. Eu achei que tá... Faltou mais participações. Teve muitas citações, mas eu achei que faltou participação de outros personagens. Nem que seja uma ponta. Nem que seja o Nick Fury, sei lá. A proposta que ele teve, ele foi bom, né? Foi razoável. Na hora da nota, eu comento melhor, mas esperava um pouco mais, não sei porquê. Acho que é porque eu vi a análise do Adriano antes, de cabine. Mas é isso. O que você achou, Murilo?
Cara, o que, que eu achei? Eu não tava com uma expectativa muito alta pra esse filme, até porque, como eu falei...
Isso ajuda.
Eu conheci os personagens, não tão a fundo quanto a gente conhece, por exemplo, o Homem-Aranha, um Thor, um Hulk, Capitão América, Homem de Ferro e tal. O filme me surpreendeu pela história. Quem ouviu nosso podcast ou as nossas lives, a gente chegou a imaginar um roteiro para esse filme, né? Do que aconteceria. E me surpreendeu porque não era o que eu esperava. As atuações, como eu falei, são até legais. Se você for pensar que era isso que a diretora pediu. Porque você tem um personagem como o Icarus, por exemplo, que ele é um deus na Terra, né? Ele, como se fosse o Superman, e ele realmente não passa carisma nenhum como personagem. A Angelina Jolie, como eu falei, ela ganhou 20 milhões pra ficar fazendo desenho no chão e olhando pro nada. As duas, três cenas de luta que ela teve foram muito bem feitas. Mas ela passa metade do filme apagada, cara, sabe? Isso me incomodou bastante com relação ao filme. O Kingo, aí, o Kumail Nanjiani, eu falei, na hora do vamos ver, ele some, cara. Um dos personagens que tava mais... Que era esse alívio cômico que o Adriano falou, que era as piadas pontuais, que era ele com esse
com o mordomo.
Mordomo dele, que ficava gravando toda hora. O outro personagem lá, o druida, achei ele também muito, muito pouco desenvolvido. E ele é um cara que talvez dos Eternos é o que tava mais sofrendo, que é o que mais queria ajudar e que tinha a possibilidade de ajudar pelo poder dele, e era sempre tolhido nisso. Ele sempre, a Jaque sempre falava pra ele, você não pode interferir. E ele queria interferir, tinha meios para interferir sem poder dar nenhum tipo de prejuízo para a humanidade, e isso consumia ele. Então eu gostei bastante desse arco desse personagem, só que também foi muito pouco desenvolvido, ficou jogado lá no meio da Amazônia. Outro personagem que eu também gostei bastante foi o do Fastos. Gostei da coragem que a Marvel teve de ser a primeira vez que apresenta duas situações. Primeira é tida a primeira cena de sexo do MCU. Cara, e são dois.
O Murilo já entrou na polêmica. Polêmica! Solta a vinheta de polêmica, o editor.
Aqui entra a vinheta de polêmica que não tem.
Foi tão rápido, né?
Polêmica, cara. Foi muito rápido e mostra umas costas, velho. Sabe?
Isso. É. Umas costas,
Põe
a Manoel. Sem peito,
gente. Manoel aparece mais.
Nem Manoel é, nem nível.
Sabe, Manoel. Verdades Secretas da Globo mostra muito mais.
Verdades Secretas.
E o outro foi o primeiro casal gay, plus primeiro beijo gay num filme da Marvel.
Cara, eu não vi essa cena, eu acho que eu pisquei. Que cena foi essa, gente? Não vi.
O Fastos, ele tem um relacionamento com outro homem, né? Depois que ele abandona os Eternos, que vão viver as suas vidas. E aí, quando o Icarus vai chamar eles pra batalha, ele se despede do marido dele dando um beijo. Eu achei isso muito corajoso, principalmente por se tratar de Disney, né? A Chloe Zhao chega a bancar essa ideia até o final, mas eu já li essa semana onde a gente está gravando que a Marvel, e quando eu digo fez Marvel,
arregou,
Disney...
Arregou.
Vai fazer cortes, arregou, para poder passar em países... como Rússia, a China, ela tem, a Chloe Zhao tem problemas já com o governo chinês, então o filme já não vai passar lá por causa disso, o mesmo problema que teve o Shang-Chi também, e alguns outros países que tem esse tipo de preconceito, esse tipo de censura, a Marvel vai mandar um corte especial sem essas cenas homossexuais aí, que eu achei uma arregada que prejudica se você busca representatividade. Esse filme talvez seja o mais representativo, até bem mais do que Shang-Chi e Pantera Negra juntos, porque você tem atores brancos, você tem atores negros, você tem atores indianos,
você
tem atores asiáticos.
Os Eternos é praticamente os como é que é?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
É para a gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias, não
é? Defensores, né? Qual é que é o nome daqueles meninos do Capitão Planeta? Cada um de uma etnia. É praticamente isso.
Ah, tá.
É. E você tem um personagem deficiente auditivo, você tem uma criança. Então, ele talvez seja o de elenco mais diversificado. E a
cê
Marvel
tem um filho
não
da
poderia.
Puta?
Tem. Todo lugar tem. E a Marvel não poderia ter dado essa regada, cara. Eu achei que foi sacanagem da Marvel vender uma coisa pra gente e depois arregar por falta de dinheiro ou por falta de arrecadação. Com relação à história, eu achei até interessante, mas tem ali uns 40 minutos a mais do que deveria. Dá uma embarrigada.
Eu senti que dá pra tirar alguma coisa
ali. Eu também achei o filme um pouco longo.
Duas horas e pouca.
Mas ainda assim... Eu achei necessário, sabe? Eu não tiraria nada dali. Eu acho que talvez só aquela cena deles no jato do Kingo, eu tiraria aquela cena ali e eu acho que só. Eu não consigo pensar em outra pra tirar.
E aí a gente tem que falar também dos vilões do filme, que seriam os deviantes. Os deviantes é essa raça que a gente falou no começo, que seriam os predadores. Eles...
Eu achei o efeito bem Avatar, hein, Emilio? Lembra, cara, do Avatar que tinha aqueles bichos?
Eu achei que o filme estava muito bem feito para ter vilão em CGI, sabe? Um vilãozão genérico, interpretado aí pelo cara que fez o It lá, o Skarsgård lá, que é o Kroh.
Ah, sim.
Ele é um deviante que volta para a Terra e aí começa a absorver os poderes desses Eternos em que ele mata. E um
na verdade,
dos Eternos...
ele já estava lá na Terra, né?
Ele estava congelado, isso. Ele descongela, volta... E aí ele começa a caçar os Eternos, e não só os humanos. Se a gente já poder se aprofundar um pouco na história do filme, um dos Celestiais usa o planeta Terra como se fosse um ovo e choca dentro dele outro Celestial.
Celestial.
E esse Caramba. Celestial, ele é alimentado pela sabedoria adquirida pela humanidade, vamos dizer assim. Por isso que primeiro eles enviaram os deviantes começavam a comer os humanos. E aí você, quanto menos população, menos sabedoria e desenvolvimento era gerado e menos alimento para esse celestial que estava incubado no centro da Terra. Por isso que eles enviam uma outra raça que ajuda a raça humana a se desenvolver, que são os Eternos. E aí a raça humana começa a se desenvolver num ritmo mais acelerado. E chega a um ponto em que esse celestial lá, ele fala pra Ajak e fala assim, ó, o plano é esse, existe um celestial dormindo ou sendo chocado dentro do núcleo da Terra. O Thanos indiretamente ajuda a retardar esse plano, porque como ele reduziu a população na metade, o celestial ficou com metade da comida, vamos dizer assim.
Atrasou o processo dele de...
E aí, com a volta no estalo do Hulk, o Celestial fica pronto e ele começa a despertar. E aí é dito para Ajak que qual era realmente o plano desse Celestial. Seria só povoar a Terra para que esse Celestial despertasse, destruísse a Terra e ele ia pegar todos os Eternos e levar para outro planeta, reiniciar a memória deles e eles fazerem todo o processo de novo, desenvolver uma civilização para que alimentasse outro celestial e assim por diante. A Ajak acaba descobrindo esse plano, né, é contado para ela e ela conta para o líder militar, que é o Icarus. Só que a Ajak ela acaba tomando um apreço pela humanidade, principalmente depois que eles resolveram o problema com o Thanos, e ela resolve não destruir a humanidade, e sim proteger. E o Icarus não, o Icarus ele quer levar o plano do Celestial até o fim, levando inclusive a morte da Icarus. Ele mata, desculpa, a morte da Ajak. Ele mata ela para poder seguir com o plano, né?
Olha aí, essa era a minha dúvida, por que ele se voltou contra todo mundo? É por isso.
Na verdade, não é bem ele que mata ela, né? Ele joga ela e ela não tem como se defender, né? E aí...
Porque o poder dela é de regeneração, né?
Isso, ele já tinha encontrado os deviantes, né? Que estavam ali, descongelados, que tinham se soltado. E aí ele joga ela lá no covil deles e eles matam ela. Absorvem os poderes dela, né? Sugam dela, né? Isso. E aí.
E a gente leva um susto, que a gente acha que o cara é o Superman da parada, o herói.
E aí não. Ele é, na verdade, o cara do The Boys lá, o.
Ele é o Homelander. Ele é o Superman do Injustice. Olha o Injustice aí de novo gritando. É.
Aí ele absorve o poder dela, começa a se curar e aí sai caçando os outros e vai adquirindo mais e mais poder, né?
Vocês gostaram
dessa virada? E aí eles vão lá atrás da Cersei, né? E aí aparece o Danny Whitman, que futuramente vai se tornar o Cavaleiro Negro. Que é um dos personagens também desse universo.
Caraca, minha cabeça explodiu! Eu tava pensando,
o Jon Snow lá, ele é o Cavaleiro Negro, tanto é que uma das cenas pós-créditos, já vamos entregar a primeira cena aqui, a segunda, ainda não?
Ainda não, beleza, ainda não, vamos deixar pra que pô. Eu não vi. Pô, deixa pro final, mano.
Tá lascado, eu não vi. Tá lascado,
eu vou tomar.
Vai falar, se ferrou já.
Até porque a gente viu, até discutiu no nosso grupo lá dos padrinhos, existe uma voz misteriosa conversando.
Caramba.
Com
o... Vamos assistir agora, ó, em live. Será que a gente acha?
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
Vou até procurar agora. Gente, enquanto isso, vocês vão falando a melhor cena. Vou procurar aqui a cena pós-crédito. Melhor cena ou cenas pra vocês de Eternos. A gente vai pra notinha. Pra
cena. Cara, aqui. A melhor cena pra mim.
Ou cenas, pode ser várias.
Foi a cena que me deu medo foi a cena final. Quando eles estão de boa ali passeando. A Cersei e o Danny Whitman. E aí, bum! Aparece o Asheron, né?
Asheron, que é o deviante, o celestial, e, desculpa.
Que parece que meio que escurece e aparece ele gigante ali no céu. E caraca, maluco!
E ele pega ela pra falar que ele vai pensar velho. No que vai fazer com esses Eternos que vão ficar na Terra. Isso, eles vão parecer...
E nos quadrinhos... Ele julga, né? Ele manda um arauto pra julgar a Terra, né?
Ou os planetas, né? Em que ele planetas, resolve julgar. Né? Que resolve e aí, se ele faz o polegar pra cima, salva. E se ele faz o polegar pra baixo, destrói na hora e não há o que faça pra salvar.
Exatamente. A pessoa, se esse arauto for o Galactus?
Caramba! Então, é gigantesco, né?
Eu já imagino que o Galactus não seja o Arauto, mas o Galactus seja um dos Celestiais que deve ter sido gerado em outro planeta.
Isso, exatamente.
E aí ele usa essa fome que ele tem por destruir planetas. E aí o Arauto de Galactus, todo mundo sabe, né? A gente conhece que é o Surfista Prateado.
Surfista.
Pode ser que o Surfista seja um Eterno.
Eles não surfista iriam tá tentando mexer aparecer nisso, há muito tempo. Não. É, eu acho que o surfista ser um Eterno seria mais possível, né?
É, e aí o poder dele é usando a prancha e usando... Porque o Arauto, ele recebe um pouco do poder do Celestial, né? E aí é manipulando essa energia cósmica e talvez seja o Arauto do Galactus o surfista procurando esses planetas.
Eu acho que... Hein, Murilo, talvez não seja um surfista mais não, porque ele tá meio datado, um surfista...
Não, tá não. Prateado. Surfista.
Tá nada.
Até porque é um dos personagens preferidos do Stan Lee.
Vamos mudar a prancha pra outra coisa.
Não, eu acredito que vai usar uma prancha, sim. A cena preferida pra mim, cara, mais que o Kingo tenha sumido, é a batalha dos Eternos contra o Icarus. Que aí você vê realmente como...
Minha também.
Como um velocista deve lutar.
É, eles usaram muito bem. Eu ia comentar, você ia acabar falando também, o poder do velocista sem... A porra da câmera lenta. Puta que pariu. É assim que o velocista tem que fazer. Ele tem que se mover em super velocidade. A gente não pode ver ele. Não tem que ser em câmera lenta pra gente ver tudo que ele tá fazendo.
Nem desengonçado que nem o Era Miller faz em Flash.
E ali tá perfeito. Tá que nem. Não é, Adriano? Tá que nem a série do Flash clássica.
Perfeito,
puta
perfeito.
Que pariu. E ela dá um trabalho pra ele, hein?
Data, ele é foda. É uma pancadaria ali que eu não queria que acabasse mais. Eu achei muito foda.
Ela soou. É porque ele é o Superman, né? Da Marvel, mas ele não tem super velocidade, né?
Não.
Só tem o raio do olho.
Só voa, super força e o raio. E ela tem essa super velocidade dela. E a gente vê
e como
o Mercúrio. O Mercúrio lá, o irmão da Wanda, é lento perto dela.
Perto dela. Eu acho que é por isso que ela falou que é mais rápido do que o Flash, porque o Flash é só em câmera lenta que aparece nos filmes, porra.
Pois é.
Pode ser que seja isso. A atriz, né? A atriz falou, eu sou mais rápido que o Flash.
Foi.
Todo mundo
zoou. Na verdade, isso daí foi uma discussão dela com o filho dela.
Ah, é? Eu concordo com ela, eu vou concordar aqui.
E o legal é
dessa
integração que a Marvel propôs com esse filme, depois do lançamento dele, foi noticiado essa semana que houve um aumento de 250% na procura sobre a linguagem de sinais nos Estados Unidos, cara.
Parabéns,
olha
hein?
O poder que a Marvel tem com um personagem de mostrar esse
cadê
tipo
o filme
de
do Demolidor? Né? Cadê o filme do Demolidor, gente? Pelo amor de Deus.
É um deficiente visual, né?
A prova de que a representatividade é importante, né?
É importante e é necessária.
Só falta aparecer dois podcasters que não tem muito dinheiro, né, pra representar, não, hein? mas vamos lá, gente. A minha cena é a mesma do Murilo, cara. A batalha final. E todas as cenas da velocista eu achei foda demais. Muito bem feitas. Diferenciada, né? Só vê câmera lenta em tudo, câmera lenta no Mercúrio, câmera lenta no Flash, câmera lenta em tudo que é velocidade, pô. Não! Velocidade tem que ser rápida, a gente não pode ver o que tá acontecendo. Ser um jato, né? Um raio.
Exatamente, só aquele borrão só.
Exato.
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
E vamos lá. Vamos lá pra nota. A hora da verdade continua. Adriano, vai continuar com a sua nota do review? Quantas mãozinhas nerds você dá?
Eu vou dar 9 mãozinhas nerds.
Continua no 9. Vou mudar. Aê.
Não, eu dei 8.
Não, tu deu 8? Ah, tu aumentou?
Eu vou aumentar.
É, tu deu 7 depois. Tu deu 7 depois 8, agora 9.
Eu vou dar 9.
O filme melhorou.
Só eu tiro só um ponto pelo detalhe de ter sido um filme um pouco longo demais, né?
Rapaz. Não, quase
mais,
não consegui ver.
Os atores, o roteiro, a fotografia, figurino, tudo pra mim tava maravilhoso e é por isso que eu dou essa nota.
Rapaz, eu não ia dar tão alta uma nota não, mas depois que tu falou tudo isso, ok. Vou dar 8 mãozinhas nerds para Imortais.
Errou!
Apesar de eu não estar no filme, que eu sou também.
Eternos, pô.
Eternos.
Errou!
É que eu pensei em mim, né? Que eu sou imortal também. Murilo. Murilo vai dar uma nota menor, hein?
Vou dar uma nota menor, cara. Assim, ó. Eu vou me basear no que o Adriano falou, ó. Fotografia belíssima. A Chloe Zhao mostrou que dá pra fazer filme de heróis usando paisagens reais, cenários reais, iluminação natural. Aquela
cena...
Esse CGI
foi muito bem feito, hein? Porque parecia real.
Não, não é. Ela filma no plano aberto, no contraluz. O contraluz é muito bonito pra você mostrar a divindade realmente que esses personagens têm. A minha nota vai ser baseada também nessa inclusão dos personagens. Como eu falei, você tem um personagem branco, você tem personagem negro, você tem personagem mulher, você tem uma personagem... Vai, eu vou falar isso. Uma mulher jovem, uma mulher velha. Você tem um personagem criança, você tem um personagem...
Velhos e novos representados.
Não, você tem a Cersei como sendo uma jovem e a Angelina Jolie como sendo uma velha, mais cuidado, experiente, Murilo. Vamos dizer assim.
Pois da Angelina Jolie
tenho,
não nos apedreja.
Fala jovem e velho, uai.
Milf, a fala Milf,
é
pô.
Jovem.
Fala Milf.
Bom, você tem aí um indiano, você tem, como eu falei, uma criança, você tem aí um europeu, que seria o druida, e uma deficiente auditiva também. Então, você mostra...
E o cigano Igor, também, no
filme. Que esse já é um homem branco, né? Você mostra toda a diversidade e a inclusão que a Marvel permite para todos os seus personagens e todos os fãs que acompanham o MCU, ou que vê um filme só avulso, ou que acompanha só uma série, né? Mostra que também, junto com o Shang-Chi, junto com o Pantera Negra, junto com o Thor, todo mundo consegue se ver na Marvel, cara. Daqui a pouco a gente vai ter a Kamala Khan, que também é paquistanesa, que também é ali da Índia, do Paquistão. A gente vai ter séries contra as mulheres, como a She-Hulk, por exemplo. Vai ter abordagem de problemas psicológicos, como o Cavaleiro da Lua. Mas eu achei o filme muito embarrigado. A história muito confusa. Os personagens...
Fiquei perdido. Murilo, vou falar. Já. Fiquei perdido metade do filme. Ainda bem que vocês estão aqui pra elucidar todas as dúvidas.
A história confusa. Aquela parte que eles estão na... Não, ó. Na hora que eles estão na Amazônia, o que serviu pra aquilo lá? Eles mandam 3 deviantes pra lá. E outra, pra que servem os deviantes? Não servem pra nada. A história deveria ser baseada só nos Eternos. O Eternos, eles... lutam entre eles mesmos, os deviantes não serviram pra nada, cara. Você tem aí...
Estavam figurando ali, eles figuraram.
Exatamente, figurantes. Eles figuraram, cara.
Mas é o que eles são, figurantes.
Então, não precisava. Foca na...
Corta.
O próprio Icarus já serviria como vilão do filme, cara.
Não, mas aí não teria aquela virada de bolo que a gente teve, aquele plot twist, entendeu?
O Icarus, ele usou só os deviantes que ele achou pra matar a Ajax, e mais pra nada. Tanto é que ele rouba o poder, né? Ele nem sabia que roubava o poder. Tanto é que ele nem conseguiu derrotar ele. Quem derrota ele é a Angelina Jolie, né? E tanto é que na hora que ele morre, a gente não teve nenhum tipo de empatia. Ai, meu Deus. Quando o Thanos morreu, eu vibrei. Porra, o Thanos morreu. Caralho. Esse cara, o Kroll, morreu. Nem é dito o nome dele. O Kroll morreu.
É mesmo, né? Nem ligaram. Foi pro sol. Tchau. Um abraço.
Não, o Kroll, o deviante, mestre lá. O Icarus se sacrificar por arrependimento, eu até... Beleza. Mas os deviantes não serviu pra nada. Aquela cena deles na Amazônia lá também não serviu pra nada. O conflito deles depois de eu entendi que eles devolveram a humanidade pra Sprite lá, pra Duende, porque como ela é uma criança e o próximo filme dos Eternos, se tiver Eterno 2, deve sair daqui uns 5, 6 anos, ela já vai ter crescido, ela não poderia ser ainda
que sacada,
uma Eterna, porque ela ia crescer, então beleza. Aí. Ela virou humana, ela ficou velha, os outros... Você
pode ser que ela recupere os poderes e tudo, né?
Essa questão do Unimente, eu achei que eles fossem fazer... A gente tinha, né, especulado que seriam os 10 anéis. E quando o Fastos diz, eu preciso de 10 braceletes. Pô, faz uma ligação com os 10 anéis, então, ali, sabe? Porque eu falei, eles precisam dos 10 anéis. Eu preciso de 10 braceletes, porque eles são 10. E eu vou criar... Aí ele vai lá e...
O Shang-Chi fala pro Wong que o pai dele tava com o anel há 1000 anos, né?
É, e eles estão há mais de 7 mil.
E o Wong fala... que tem mais aqueles anéis lá, tem mais do que 1000 anos. Tem
e
bem
se você
mais
for
do
ver,
que 1000 anos.
O design dos anéis parece muito com os poderes, até com a própria nave dos Eternos. Uhum. Né? Achei o filme bem extenso, até um pouquinho mais do que é, mas vou basear minha nota, vou dar uma nota 5.
Pela fotografia, falou, tanto que eu esqueci que ele tava dando a nota.
Pela fotografia.
Esqueci que era a nota.
E pela inclusão. A história eu não gostei, tá?
Eu achei 5 muito pouco, Murilo. Você tá, muito ranzinza. Murilo, você tá muito ranzinza.
Tá com ódio no coração.
Não gostei.
Abre esse coração, Murilo.
Para de amar vilão, seu esquerdista.
não, nota 5 tá bem dada.
Nota 5 tá bom. Média, nota média. 5 passa de ano, né? Ou não?
Não.
Passa arrastando. Vamos lá, gente. Editando aqui esse NGF Cast, analisando tudo que o Murilo disse, eu não posso dar uma nota 8 para Eternos. Visto que os sentimentos que filmes da Marvel já me causaram, como Vingadores 1, Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, não se replicaram aqui. E nem poderiam, né? Visto que é outra fase, outras histórias. Então, apesar de muito bom, esse filme não me causou sentimento algum. Então, pela primeira vez, eu mudo a nota aqui na edição do NGF Cast para 4 mãozinhas nerds apenas. E bora voltar pro cast.
Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
Qual o próximo tópico é... O que vocês esperam pro futuro? Não é isso não. As cenas pós-créditos. Chega de futuro da Marvel.
Vamos pra cena?
Vamos. Eu não achei não. Vocês já acharam aí? Eu não achei não.
Não, a primeira cena pós-crédito eu conto pra você. O grupo dos Eternos, ele é separado em dois, que é aquilo que o Adriano falou. Tá lá a Cersei e o Daniel Whitman passeando, e o Celestial chama a Cersei pra conversar e fala pra ele, vocês ferraram o nosso plano, o Celestial que tava lá sendo incubado lá, o Tiamat, não nasceu, e eu vou decidir o que fazer com vocês. Até lá, vocês ficam me esperando. Então fica na Terra a Cersei, o Kingo e a Duende. A Duende, como a gente falou, ela deixa de ser uma Eterna e passa a ser uma humana. E o Fastos também, o Fastos fica com a família. Os outros Eternos, o Fastos conserta a nave deles e eles vão para o espaço procurar outros planetas onde existam outros Eternos. E aí viaja a Tina, o Druida e a Makari. E aí no meio dessa viagem deles, eles recebem a visita do Pip, o Troll. O Pip, ele é um dos membros da corte, vamos dizer assim, do Eros, o Star Fox, que é o irmão do Thor, do Thanos. E ele se apresenta também como um Eterno. E ele tem a mesma bolinha lá que chama os Celestiais para conversar, né? E ele fala que ele vai ajudar os Eternos a procurarem outros Eternos. E a gente sabe que o Eros...
Tem mais Eternos.
Aí, né, tem mais Eternos, por isso que eu digo que talvez o Surfista Prateado também seja um Eterno. Essa bolinha emite também uma pulsação, da mesma pulsação igual a dos 10 Anéis também. Eu acho que os 10 Anéis lá ainda vai fazer alguma referência a esses Celestiais. Ou ele vai ser uma parte, ou ele vai ser alguma tecnologia que os Eternos acabam perdendo e que o Mandarim acabou achando e passa a utilizar com eles.
Caramba, tem Mandarim e tudo? Meu Deus do céu, acaba mais de personagem.
Essa é a primeira cena pós-crédito. E aí a segunda cena pós-crédito é a mais interessante, onde mostra o Daniel Richman aí, que é o Cavaleiro Negro. Ele possui a Espada de Ébano. É uma espada mística que é o oposto da Excalibur.
Isso.
Olha, rapaz. O primeiro Cavaleiro Negro, né? Como é que ele chama?
Sir Percival de
Sir Percival das Contas lá, isso. Ele tinha a espada de ébano.
Quem forjou a espada foi Merlin.
Merlin, exatamente.
Mago
e ela
Merlin.
É uma espada que tem sede de sangue, cara. E ela tem vontade própria. E a família dele tem essa espada, a família do Daniel Whitman aí. E no meio do filme, a Cersei, quando o mundo tá pra acabar, ela fala assim, você precisa se acertar com o seu tio. E o tio dele, que era o antigo Cavaleiro Negro, e ele guarda a espada e o Cavaleiro Negro deixa de existir. O Cavaleiro Negro é exatamente esses da Távola Redonda, lá do Rei Arthur.
Porque nos quadrinhos, ele foi considerado indigno de usar a espada. E isso. Aí, por isso, a espada tava guardada e ele não usa. Ele acaba tendo que passar pro Danny Whitman, que era o próximo. Isso.
E aí o Danny Whitman abre a case onde tá essa espada, é onde é visto a escritura A morte pra mim é um lucro, né? E aí a gente ouve uma voz em off dizendo:
você tem certeza disso, Sr. Whitman?
E aí acaba o filme antes dele poder pegar na espada e se transformar no Cavaleiro Negro. E aí a minha mente explodiu porque, querendo saber mais um pouco sobre de quem era, sobre a cena pós-crédito, a diretora Chloe Zhao essa semana confirmou que essa voz que diz essa frase, você tem certeza disso, Sr. Whitman, é de quem, Adriano?
De Blade, Mahershala Ali.
Mahershala Ali aparece só em off a voz dele, e é a primeira, então, menção ao Blade. Nos quadrinhos, o Blade e o Cavaleiro Negro, eles formam uma equipezinha lá.
Puta equipe, você não sabia. Minha cabeça explodiu. Eles formam uma equipe que caça vampiro?
Eles vão acabar caçando vampiros, né? Porque o Blade faz isso também. E aí a gente precisa ver como vai ser, se existe, né, essa integração até com o Morbius, né, cara? Porque o Morbius é o vampiro vivo.
É, rapaz.
Isso. Vampiros já foi citado umas duas ou três vezes dentro do Sim. MCU.
Qual é o nome dessa equipe aí, do Blade mesmo?
É, tem que ter. Todas as equipes da Marvel têm nome.
Não são os Filhos da Meia-Noite?
Defensores.
Midnight Suns?
Isso, Filhos da Meia-Noite. Então é esse mesmo.
Os Midnight Suns. O
nome é sensacional. Puta merda.
Os Midnight Suns.
Bota aí uma imagem. Pra quem tá assistindo.
Deixa eu ver se eu acho que.
Bota uma imagem da dupla dinâmica. Caralho, eu não sabia que fazia uma dupla com o Cavaleiro Negro.
Quem quiser ver a imagem, vai lá no nosso canal, a NGFC Limite.
Assiste a nossa live aí.
E assiste a live da gente gravando aqui.
Ou no canal NGF Cast, que vai estar lá só o NGF Cast. A gente vai postar o vídeo depois. Aparecer já, gente. A dupla aí.
Blade, a dupla do Cavaleiro Negro com o Blade, eu já tenho aqui uma imagem. Agora só tô procurando no Midnight Sun. Ah, acho que achei aqui, ó.
Já achei o Midnight Sun aqui.
O Onésimo tá aqui e falou que não é Filhos da Meia-Noite, não. É outra coisa, vamos lá. O Onésimo tá comentando direto aqui, a gente não está vendo. Desculpa, Onésimo, mas agora já está. Guarda o seu comentário. Onésimo, vote aí que você achou de Eternos.
Aí, ó.
E tá aí a nossa enquete da
live. Filhos da Meia-Noite aí, Cadu.
E tem mais gente?
Estranho.
Tá merda.
Cavaleiro da Lua.
Motoqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua? É?
Esse branco é Cavaleiro da Lua, se eu não me engano.
Eu acho que é também.
O Justiceiro e o Homem-Aranha tá no meio também. Só que nessa imagem ele não tá aparecendo, não. É, só que nessa imagem
ele
não tá aparecendo.
Quem é aquele ali? O Constantine? Não, no Constantine é da DC.
Parece o Constantine, mas não é de novo.
Parece.
Ah, o Punho de Ferro também.
Eu acho que o Constantine ia casar nesse grupo aí tranquilamente.
Punho de Ferro também faz parte.
Dirigida pelo Capitão Britânia. Olha aí, rapaz. Acharam uma função pro Capitão Britânia que não faz porra nenhuma.
Então, mas tem o rumor de que talvez seja o Henry Cavill.
Estão falando que ele seria o Hércules. Acho melhor ele de Capitão Britânia.
Capitão, até porque ele também é inglês, né?
É. E vamos lá, gente. O que falta? Falta piadoca final?
Não.
Falta coisa ainda. Falta o Adriano falar mais alguma coisa que ficou faltando aí.
Ah, tá. Uma coisa, uma pequena coisa. Complementando aí que o Murilo falou, né? Eles podem fazer essa dupla aí, né? A espada tem uma maldição, né? Uma maldição de Merlin, né? Que é que se alguém usá-la para fins sanguinários e impuros, a espada absorverá a energia negativa de seus atos e vai corromper seu usuário. Ou seja, dessa forma, toda vez que ela é usada para derramar sangue, automaticamente deixa os cavaleiros negros insanos e ainda mais violentos, né? Que ficou conhecido como a maldição de sangue da espada de ébano, né? E sangue, né? Já liga, né? Com vampiro, com Blade, né?
Blade é meio insano também, hein? O Blade, se vê um vampiro, já mata.
E talvez, no universo Marvel, eles mudem um pouquinho a origem da espada, de ao invés dela ter sido forjada pelo Merlin, né? Ela tenha os poderes místicos, mágicos da espada, tenham vindo do Tomo Negro, que tá lá com a Wanda.
Com a Wanda Vision.
Aí, rapaz. Tá tudo se ligando.
A Wanda Vision, rede.
A rede de intrigas, a novela das oito.
É...
A espada é quase um anel do Smeagol, é isso mesmo, Rony?
E lembra do
Darkhold, né?
No Ultimato, rola uma conferência holográfica que a Okoye fala: ah, pô, rolou um terremoto.
Rolou um terremoto embaixo do mar.
E aí.
A Viúva Negra quer saber como que a gente vai lidar com isso.
Isso, exatamente. A gente tá com os problemas aqui em Wakanda, e aí se vira aí vocês aí, né? Esse terremoto, aí a gente puxa lá para Eternos, né? Onde foi a luta final lá contra, para impedir o despertar do Tiamat?
Do Tiamat,
no Oceano Índico, né?
Isso.
E aí? Quem é banhado pelo Oceano Índico? A costa leste da África, né? O lado direito, né, da África.
E aí me deixa muito triste que não é o Namor ainda.
Exatamente.
Muito pelo contrário.
Pode ser que isso traga o Namor. O Namor, ele já pode estar lá.
Namor é braço,
né? Por causa de.
Porque um bichão apareceu do nada no meio da sala dele.
Exatamente.
Agora ele quer saber que tá acontecendo.
Puto, por causa de centenas de anos da humanidade jogando lixo nos oceanos, poluindo os oceanos e o caramba.
Ele é brabo.
O que esses humanos desgraçados fizeram?
O cabelo do Adriano tá igual.
Distorceram o. É verdade, eu tô de namoro. Destruíram o fundo do meu oceano com uma porcaria que eu não sei que diabo gigante. Que é. É, isso daí pode, o despertar do Tiamat ali pode causar aí a fúria do Namor.
A ira do, né? Namor.
Estão aprontando muito. Chegou minha vez aqui.
Isso.
Ele tá com raiva da Marvel também, que esqueceu dele, pô.
Eu comecei a pensar aqui que isso pudesse fazer. Esse terremoto pudesse ser dessa batalha. Aliás, não. Não é da batalha, né? Porque a batalha aconteceu após, né? O bater do. O estalado de dedos do Hulk, né? E do Thanos, né? Mas terremoto que ela fala na videoconferência pode ser da movimentação de Tiamat.
Do Eterno, né?
Já próximo do despertar dele, né? Que havia sido atrasado. Isso! Oh, o nome do grupo do Britânia também. Eu tava tentando lembrar desse daí. MI-13.
Eu tava com ele aqui na agulha pra falar que esse é o grupo de super grupo de inteligência mística britânica, liderado pelo Capitão Britânico, que
mesmo.
Tem o Cavaleiro Negro e tal. É o MI-13. Do...
Então, Onésimo eleitor antigo de quadrinhos. O Anésimo é muito fã de Jovens Titãs.
James
também,
Bond?
Né?
James Bond, ele é o MI6. O Cavaleiro Negro é o MI3.
Referências.
Olha aqui, ó. O Mephisto também faz parte dos Filhos da Meia-Noite.
Mephisto é o Bruce Campbell. Anota aí o que eu tô falando.
Porra, esse é da hora, hein? Bruce Campbell de Mephisto, puta merda.
Groovy. Procura a piada final aí, Adriano, pelo amor de Deus. Pra não acabar sem a piada. Eternos.
Senão a gente vai ficar falando aqui eternamente.
Pelo amor de Deus. Não, fechou, é essa a piada.
Thank you.
Ô, tu tá rindo aí, tu tá mutado, louco.
É, você tá mutado aí, Cadu.
Tá comendo biscoito aí.
Tá mutado. Tá mutado, tá, sim, tá mutado.
Tá mutado. Tá te ouvindo.
Agora já foi.
Agora
foi. Agora foi.
Ainda bem que não saiu que eu falei uma merda muito grande quando você tava falando dessa menina aí. Graças a Deus.
Ótimo.
Eu tinha ser processado bonito.
O universo te deu uma segunda chance.
Te deu uma segunda chance.
Ainda bem que eu não falei. Mas vamos lá. Continua, Adriano.
O Adriano já finalizou. Muito bom.
Já foi? Então, pronto.
Já foi.
Bom, eu...
Muito obrigado pela sua participação.
Nossa, agradecimento.
Décimo de Rosa Medeiros, o Oni.
Oni do grupo? Tá aí. Apareça mais vezes, Oni. O Oni tem comentários
aí,
que...
Só, Onésimo, é importantíssimo. Comentários...
Será que o Onésimo é tipo assim, o vigésimo, trigésimo, Onésimo?
É. Ele é. Deve ser. É, o tatataravô dele chamava Unésimo, né?
Unésimo. Aí ele tinha o Onésimo.
Caralho, sensacional essa última. Quando a única pessoa que tá vendo a live.
O cara vai zoar, o único telespectador ouvinte. Aí o cara vai lá, dislike.
Tchau, gordo, filho tchau, da pessoal. Tchau.
Sabe qual é a canção preferida do Danny Whitman?
Danny Whitman, nem sei quem é.
O Cavaleiro Negro, pô. Ficamos duas horas falando dele.
Que namora Cersei.
Ah, vamos lá.
A preferida dele é essa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa. Porque ela é velha, pô. Tem 7 mil anos, porra.
Mas é, pô. É, mas ele muito, também é, né?
Muito, um humor muito refinado.
Muito refinado.
É, Adriano é foda.
Caramba. Pode eu nem pesquisei essa, aí. Tá? Essa saiu daqui.
Foi na hora. Caralho, Adriano. Ele é foda. É por isso que ele é o Adriano Holmes, o Ingenieur do Norte. Tem que nem acabar mais esse Jeff Cash. Vamos pra dica, gente. Chega. Podem dar o pause aí.
Fechamos?
Fechou.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.